né? Quando chega esse calendário em casa, a gente sente assim que chegou um presente mesmo, de uma pessoa muito querida, né? E essa pessoa é Nossa Senhora, que tudo que vem da Milícia da Imaculada vem de Nossa Senhora, né? Vem direto pro nosso coração, vem em cheio aqui pro nosso coração, tá bom? Então fica a dica aí para você, ó. Na primeira página do calendário já é a cartinha do Frei Sebastião com o boleto para doar. Depois você tem uma página que é uma página de capa, né? E aí, aqui embaixo, a oração de consagração à Nossa Senhora, que você pode destacar e carregar com você. E na sequência, a primeira folhinha do seu calendário. Claro que tinha que ter Nossa Senhora, né? Claro que tinha que ser Nossa Senhora! Calendário da Milícia da Imaculada? Tem que ter logo ali a indicação, já que é do Exército de Maria. Quem está se tornando milite hoje, por exemplo, né? Será que vai ganhar o calendário? Vai ganhar o calendário, sim. Lógico que vai. A gente vai mandar esse presente para os novos colaboradores do mês de dezembro e do mês de janeiro. Então, se você ainda não é um colaborador e hoje quer dizer o seu sim à evangelização, entre em contato com a gente, tá bom? 0 operadora 11 4397 6500. Você vai ganhar de presente esse lindo calendário para você sempre se lembrar da nossa família Milícia da Imaculada. Ó, o nosso encontro com Maria de hoje vai ficando por aqui, mas eu te deixo em ótima companhia. Juntinho com a Rede Imaculada. Fique conosco, reze conosco, né? Deixa essa presença amorosa de Deus ser a sua melhor companhia. E amanhã espero por você com um convidado especial aqui na nossa sala de visitas, hein? Não vai perder o nosso encontro. Eu espero por você para que a gente tenha esse encontro na casinha de Nazaré, junto com Maria. Ó, um beijo carinhoso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E salve Maria Imaculada.
Quem serás tu, criatura bela, que encheu meu quarto com tua luz? O teu olhar me trouxe a paz, tua presença me refaz. Eu sou o anjo Gabriel. Serás a mãe de Emanuel, porque teus lábios tremem tanto assim? Porque não tira os teus olhos de mim? A tanta graça está diante de ti, e o céu inteiro espera por teu sim.
Sacerdote é só alguém que orienta, que estimula, mas a força está no próprio leigo. A Milícia Imaculada cresceu assim, a força do leigo que a tornou aquilo que ela é. O leigo realmente é a Igreja de Cristo. Como você milite, que você é a vida da milícia, viu? Sem você não existe milícia. E a milícia é isso que a gente diz. E continuar a obra de Jesus no mundo, sob a proteção de Nossa Senhora. Digo a você, milite, quero que você me ouça. Você é indispensável. Você não é um a mais. Cada um tem um lugar que nenhum outro vai substituir se você desiste. O teu lugar, somente você pode preencher. Deus já fez os seus projetos, colocando você nele. E Nossa Senhora está ao teu lado para garantir o teu trabalho de evangelização. Milite, continua. Essa será a tua glória eterna, a tua perseverança.
A Sagrada Família é o santuário onde Jesus, o Redentor, habitou. Ele, a luz do mundo, santificou a vida comum de Nazaré. Maria é o modelo da fé que acolhe o mistério divino. São José é o guardião justo que serve em silêncio e obediência. Eles nos ensinam que a família é uma igreja doméstica onde Cristo deve ser sempre amado e adorado. Jesus, Maria e José, minha família, vossa é.
Certamente seremos sempre vitoriosos. É evidente que também nós devemos fazer o possível para não cair. A Imaculada nunca abandonará os seus filhos. Escrito de São Maximiliano Kolbe, 149.
TV Imaculada, na Parabólica Digital. Canal 321 para todo o Brasil.
Programa livre para todos os públicos.
Salve Maria Imaculada. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É muito bom estar contigo novamente, meu irmão, minha irmã. Hoje mais um terço dos bombeiros aqui na TV Imaculada. Queremos colocar também as suas intenções, você que está em casa, no trabalho, você que está no hospital rezando junto conosco, independente do horário em que está indo ao ar essa programação. A Rede Milícia de Comunicação é uma rede católica que reza junto com você. Desde já, coloque já as suas intenções. Apresente ao Senhor, a Jesus misericordioso, as suas intenções. Eu sou o diácono Rodolfo Saab, sou da Capelania dos Bombeiros, sou sargento do Corpo de Bombeiros Militar do nosso estado, né, Mato Grosso do Sul. E também da paróquia pessoal Nossa Senhora da Saúde, dos hospitais aqui de Campo Grande. E hoje estou com a minha colega, minha irmã de fé, a Sargento Padilha. Muito bem-vinda, Sargento Padilha, que é campista e também tem bastante atividades na igreja. Se apresente para o público.
Obrigada, diácono. Boa tarde. Salve Maria Imaculada. Eu sou a terceira Sargento Padilha, trabalho já no Corpo de Bombeiros há 17 anos e 10 meses. Atualmente estou lotada no Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, CIOPS, e faço parte da paróquia São Francisco de Sales, da comunidade São Vicente de Paulo, onde eu atuo na pastoral familiar e na pastoral da liturgia. Sou campista também do ASP, assim como diácono, e é uma bênção receber o convite para estar aqui hoje rezando o Terço da Misericórdia com todos vocês.
Amém. Hoje é um dia muito especial porque, quando foi aberta essa possibilidade da ação da Capelania dos Bombeiros, uma das primeiras pessoas que eu lembrei foi você, Padilha, de rezar conosco, porque eu te conheço, sei da sua vida, né, do seu casamento, da sua vida de oração, e eu estou muito contente de estar aqui contigo hoje, e nós vamos rezar por todos os nossos irmãos. Eu já quero convidar você, meu irmão, minha irmã, que tem o diário de Santa Faustina, vá separando já o parágrafo 674, 674, para que possamos rezar, meditar sobre isso. Então, vamos agora colocar então as intenções. Pelo Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul, pelo nosso comandante Coronel Frederico, nosso subcomandante Coronel Rampazzo e todos os integrantes da nossa corporação. Pelo acampamento ASP, que é o acampamento da segurança pública, principalmente pelo 13º, que será o ano que vem, 2026. Pela CPDEC, que é a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, pelo Coronel Dijan e o Coronel Barros, que nos assistem também. Por toda a família do bombeiro, e por todos os integrantes do apostolado da oração e da rede mundial de oração pelo Papa, né? Então, quero colocar na caixinha de intenções.
Rezamos também pela saúde de Deidâmia Sales, Gabriel Sales da Silva, Maria Rita Moreira Ferreira e família, Simone Prado, Constantina Franco, Tainá Ramos Oliveira e família, Donizete Damasceno Farias. Colocamos aqui nas intenções.
Pela saúde de Filinto e Amabini, Priscila, Roger, Daniel e Davi, Neide e Maria Clara, que é minha esposa e minha filha, por todo o clero de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é o Oeste 1, especialmente pelo Padre Guido, que está conosco aqui em Campo Grande nesta semana, pelo Padre Ricardo, meu pároco, por todos os diáconos e pelos nossos bispos, Dom Dimas e Dom Vitório.
Rezamos pelo senhor diretor-geral do CIOPS, o coronel Danilo, pelo chefe da seção de auditoria estatística, tenente-coronel Teller. Rezamos pelo aniversário da senhora Quitéria, minha sogra, no dia de hoje. Rezamos pela paróquia São Francisco de Sales, pelas pastorais, especialmente a pastoral familiar da qual eu faço parte. Rezamos pelos casais do Círculo Esperança da paróquia Santo Afonso Maria de Ligório. Rezamos pelos casais das células de casais Nossa Senhora das Graças. E rezamos também, especialmente hoje, pelos casais Vanessa e Fábio, Gabriela e Vladimir, Ariadne e Eduardo. Colocamos aqui nas intenções.
Pelos falecidos, as famílias Saab, Xavier, Bueno e Oliveira. Pelo segundo dia da sua Páscoa, de Sidney Alves Silva, irmão do subtenente A. Silva, do bombeiro. Pelas almas do purgatório.
Rezamos também pela saúde de Marlene Azevedo e família, Onísia Lobé, Sabrina Cunha, Margarete e família, Regina Rosa Salles, Virgínia Tomi, Elisânia de Lima e família, Maria da Conceição Moura do Carmo, Ademir Leite Cardoso, pela família Souza Alves, pela família Padilha Ferreira, pela família Brasil Ferreira, pela família Siqueira Padilha.
Pela saúde de Kellen Cristina, William Silva, Jacira e família, Carmelo Greco, lá de Guia Lopes da Laguna, um abraço a todos que nos acompanham, Marlúcio e Maicon, de Januária, Minas Gerais, olha só onde está chegando o nosso sinal, e Janiere Almeida. Finalizando aqui as últimas intenções, em ação de graças pelo aniversário de Clara Tereza, e saúde de Miriam da Silva Teixeira, Celina Maria de Jesus de Oliveira, Natalino Oliveira de Souza, Daniel Rodrigo de Souza e Cristiane Pereira de Souza. Então aqui nós colocamos nessa caixa de intenções e eu peço que você também nesse momento, no seu coração, né, em silêncio, até em voz alta, se for possível, na sua casa, coloque alguma causa do seu emprego, da sua família, né? Esse ano vindouro que virá também, os seus desejos e os seus anseios. E agora, então, eu vou ler o parágrafo 674 do Diário de Santa Faustina para sabermos o que temos para meditar hoje. O parágrafo 674 diz assim: então, de repente, Jesus colocou-se ao meu lado e disse: aonde tens a intenção de ir? Não respondi a Jesus, mas derramei toda a dor diante dele e todas as tentações do demônio se afastaram. Jesus me disse: a paz interior que tens é uma graça. E de repente desapareceu. Eu me senti feliz e estranhamente calma. Realmente só Jesus pode fazer que volte assim. De repente, uma tão grande paz, isto apenas Jesus pode fazer. Ele, o Senhor Altíssimo. Então veja, meus irmãos e irmãs, esse parágrafo fala da calma de Santa Faustina, do modo de rezar, do modo de contemplar a Jesus misericordioso. Mas como de costume eu quero pegar o parágrafo anterior e assim nós fazemos um juízo do parágrafo. O 673 diz o seguinte: em 13 de agosto de 1936... durante todo o dia fui atormentada por terríveis tentações, blasfêmias que me vinham à boca, aversão para com tudo o que era santo e divino. Contudo, lutei o dia todo. À noite, um pensamento começou a deprimir minha mente. Esse pensamento dizia para ela: para que falar sobre isso ao confessor? Ele vai rir disso. E continua: uma espécie de aversão e desânimo dominou a minha alma e parecia-me que nesse estado de forma alguma poderia receber a Santa Comunhão. Olha só o que, que o pensamento, a tentação fazia com Santa Faustina para fugir da confissão ou da comunhão. Tentava ela para ficar fora da confissão e da comunhão. Retomando. Quando pensei que não devia comungar, uma dor tão terrível oprimiu minha alma, que por pouco não gritei na capela. Conscientizei-me, porém, de que as irmãs estavam ali e resolvi ir ao jardim e esconder-me para poder, ao menos, chorar alto. E agora, relendo o parágrafo 674, fica mais fácil para a gente poder entender. Continuando. Então, de repente, Jesus colocou-se ao meu lado. Então, depois de todas essas tentações, que eu acabei de ler agora no parágrafo anterior, Jesus aparece para ela. E ela coloca no diário. Não respondi a Jesus, mas derramei toda a dor diante dele. E todas as tentações do demônio se afastaram. Olha que interessante. Jesus me disse, a paz interior que tens é uma graça. E de repente desapareceu. Eu me senti feliz e estranhamente calma. Realmente só Jesus pode fazer que volte assim, de repente, uma tão grande paz. Isto apenas Jesus pode fazer, Ele, o Senhor Altíssimo. Isso nos lembra a frase que Jesus, quando aparece para os discípulos, o que, que Ele diz? A paz esteja convosco. Jesus é o portador da verdadeira paz, da verdadeira alegria, da verdadeira harmonia. No mundo hoje em dia que se afasta de Deus, se afasta das coisas santas, nós temos que buscar a paz em nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso, minha irmã?
Sim, sempre. E não tem coisa melhor do que quando a gente se coloca humilde diante de Jesus e reconhece as nossas falhas, e busca, né, o sacramento da penitência, busca o perdão, e Ele sempre está lá disposto a nos perdoar. Basta que nós queiramos, a gente dá um passinho só. É tão simples buscar o sacramento da confissão, e nos traz uma paz que nada no mundo paga, nada. É o amor de Jesus, é a misericórdia de Jesus sendo derramada por nós.
É verdade. E essa tentação que ela teve, uma santa da nossa igreja, uma mística da nossa igreja, isso pode acontecer conosco no dia a dia, e tenho certeza que isso acontece. E nós temos que lutar, fugir dessas tentações e buscar sim a confissão, buscar a Eucaristia, buscar seguir o caminho que Jesus nos dá. E por isso que nós estamos aqui hoje rezando por você que é enfermo, você que está acamado, você que é da nossa corporação, do Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul, e todos aqueles que são militares, são colaboradores. E nós sabemos, né, Padilha, que Jesus fala, né, para São Paulo, e São Paulo descreve aos filipenses, né, orar, orar e orar, rezar em todas as circunstâncias. E se a nossa corporação hoje é bem respeitada no Brasil e no mundo, ainda mais aqui no Mato Grosso do Sul, é porque nós estamos em vigília por aqueles que estão agora atendendo a ocorrência, na chuva, no sol, no frio, no calor, né? Nós podemos sim ajudá-los rezando por você, meu irmão bombeiro, minha irmã bombeira. Então vamos agora então iniciar o nosso Santo Terço, o Terço da Misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E juntos, Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso Diretíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso Diretíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Ó sangue e água,
que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso Diretíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso Diretíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Vamos agora, então, direcionando ao quadro de Jesus misericordioso, repetir três vezes. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. E façamos juntos a oração final. Ó Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão inesgotável, olhai propício para nós e multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que não desesperemos nos momentos difíceis, nem esmoreçamos, mas nos submetamos com grande confiança à vossa vontade, que é o amor e a própria misericórdia. Amém. Que bom. Mais um dia, mais um terço da misericórdia, mais um terço dos bombeiros, mais um terço dos enfermos. Eu digo isso porque a gente ouve as pessoas, né? Esses dias eu estava no encontro do apostolado da oração e uma senhora falou assim, olha, eu rezei com você. Sem conhecer a pessoa, né? Ah, rezei com você na TV Imaculada. Então que bom que você rezou aqui conosco, colocou as suas intenções diante de Jesus misericordioso, diante da sempre Virgem Imaculada, e que a sua graça venha de imediato. Nossa Senhora quer, carrega essas graças que entrega para nós. Jesus é o nosso Deus, e Nossa Senhora é aquela que entrega essa graça. Muito obrigado por ter rezado conosco, muito obrigado, Padilha,
por ter rezado conosco
aqui hoje, nessa data, né? E é muito especial nós fecharmos esse ciclo com você, né? Além de ser uma pessoa de oração, uma pessoa de convivência, que eu te conheço, repito isso, e uma presença feminina no meio de nós, né? Nesse mundo tão difícil, né? De tantos feminicídios, tantas situações que afetam a verdadeira essência da mulher, né? E nós sabemos que o exemplo de mulher é Nossa Senhora. Não tem outro exemplo que é Nossa Senhora, né? O homem, São José, e a mulher, Nossa Senhora. Não existe outros exemplos. E esses dois santos da nossa igreja, né? E ela ainda mais imaculada, que são os exemplos que nós devemos seguir, o homem e a mulher. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença.
Obrigada, Jaco.
Então agora vamos nos preparar para receber a bênção. Você apresente a sua água, o seu sal, seu terço, seu material de devoção, fotos de família, até pelo celular. Quantas pessoas estão acamadas, né? Estão se preparando para cirurgias, situações diversas na vida das pessoas. Então que a bênção de Deus agora atinja você. O diácono é apenas um instrumento. A bênção é de Deus. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Pela intercessão da Sempre Virgem Imaculada, Nossa Senhora das Graças, São Floriano, futuro padroeiro dos bombeiros, e o seu santo de devoção, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.
Salve Maria Imaculada.
Eu sou o amor. Faustina, confia em mim.
Sacerdote é só alguém que orienta, que estimula, mas a força está no próprio leigo. A Milíssima Colada cresceu assim, a força do leigo que a tornou aquilo que ela é. O leigo realmente é a Igreja de Cristo. Como você milita, que você é a vida da milícia, viu? Sem você não existe milícia. E a milícia é isso que a gente diz. E continuar a obra de Jesus no mundo, sob a proteção de Nossa Senhora. Digo a você, milita, quero que você me ouça. Você é indispensável. Você não é um a mais. Cada um tem um lugar que nenhum outro vai substituir se você desiste. O teu lugar, somente você pode preencher. Deus já fez os seus projetos, colocando você nele. E Nossa Senhora está ao teu lado para garantir o teu trabalho de evangelização. Milite, continua. Essa será a tua glória eterna, a tua perseverança.
O Natal, mais do que luzes, presentes e festas, é tempo de voltar ao essencial. É o momento de olhar nos olhos de quem amamos, de abraçar com o coração e deixar nascer dentro de nós o amor que transforma tudo. Em meio à correria é fácil esquecer, mas o verdadeiro Natal acontece quando acolhemos Jesus, o maior presente que o mundo já recebeu. Ele é a base de nossa esperança, o motivo da nossa alegria, a luz que ilumina cada lar, cada família, cada coração. Que neste Natal a simplicidade da manjedoura nos ensine o valor da humanidade, da paz e da partilha. Que nossas casas sejam presépios vivos, onde o amor renasce todos os dias. Porque o Natal não está nas vitrines, está em cada perdão, em cada sorriso sincero, em cada gesto de bondade. O verdadeiro sentido do Natal é Jesus. Feliz Natal!
Esse calendário é um lindo presente que a Milícia da Imaculada oferta para você, colaborador da Milícia da Imaculada, nesse mês de dezembro. Eu trouxe esse modelo para te mostrar como é precioso esse presente. Gente, nas primeiras páginas, a oração de consagração à Nossa Senhora, a mensagem do Frei Sebastião e a dica para que você possa prender na parede, colocando aqui, olha, nesse furinho e deixando num lugar bem visível na sua casa. Mês a mês, nesse local, você vai encontrar um boleto para doação extra, ou seja, a cada mês do novo ano que você quiser fazer um pouco a mais pela evangelização, você vai poder utilizar esse boleto. A cada mês, a Milícia da Imaculada também nos presenteia com um lindo texto de reflexão para alimentar a nossa espiritualidade. Então você, além de ter tudo isso, essas funcionalidades, ainda vai poder crescer na sua fé e consagração à Nossa Senhora. Calendário da Milícia da Imaculada 2026, único como você.
Olha aqui, já tá até marcado, escreveram, daqui a um ano. É, minha gente, já estamos na contagem regressiva para as eleições gerais de 2026. O primeiro turno é dia 4 de outubro do ano que vem e tem muita coisa importante para acontecer daqui até lá. Bora falar sobre isso? Roda a vinheta, diretor. Voto na democracia é o slogan das eleições 2026. E a identidade visual é essa aí que você está vendo. Repara que a letra E representa a bandeira do Brasil em movimento. Legal, né? Mas legal mesmo é saber que mais de 154 milhões de brasileiras e brasileiros estão aptos a votar. Esse número é o que temos na nossa estatística, mas vai aumentar. E olha, até o dia das eleições tem um monte de data importante, viu? A começar pela abertura dos códigos-fonte dos sistemas eleitorais. Tá, mas me explica melhor, o que é código-fonte? Então é isso, vamos à explicação. Código-fonte é um conjunto de comandos que define como um programa de computador funciona. No caso da urna eletrônica, são esses códigos que orientam o funcionamento dos sistemas eleitorais do TSE. É aquela certeza de que quando você clica em uma tecla, ela reproduz o comando de forma correta. Se alguma instrução estiver fora do lugar ou determinando uma ação indevida, a urna para de funcionar, entendeu? E a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, já abriu a sala dos códigos-fonte. Isso foi no dia 2 de outubro. E muita gente acompanhou, entre autoridades, servidoras e servidores. E a abertura dos códigos-fonte é para verificar se está tudo certo ou para sugerir ajustes. É uma das 40 oportunidades de auditoria das eleições brasileiras. Isso marca o início do ciclo de transparência eleitoral. Os códigos dos sistemas que estarão nas sessões eleitorais de todo o país no ano que vem ficam disponíveis para análise até a cerimônia de lacração dos sistemas eleitorais, que acontece às vésperas das eleições. E a lista de instituições fiscalizadoras está na resolução do TSE 23.673 de 2021. Você pode conferir. Tem também o teste público da urna, viu? Que é outra forma de auditoria, mas isso é assunto para outro dia. Então, acompanhe a gente nas redes sociais. Transparência é nosso lema. Então é isso. Tchau.
O sacrifício consiste justamente em ir sempre além. Toda a esperança está na Imaculada. Coragem, pois, querido irmão, não se preocupe com o cansaço, os sacrifícios, as humilhações e os sofrimentos pela Imaculada. Glória à Imaculada. Escrito de São Maximiliano Kolbe, 301.
TV Imaculada, na Parabólica Digital. Canal 321 para todo o Brasil.
Programa livre para todos os públicos.
É tão extraordinária a história da salvação que João Batista foi o último profeta, ok? Estão sintonizados nisso? Ele foi o último profeta. Mas Isaías falou dele 500 anos antes. Pode imaginar que coisa extraordinária isso? 500 anos antes de qualquer coisa, João Batista, Isaías já falava voz que, do que grita no deserto. Imagina, eles já estavam preparando a vinda do Senhor há quanto tempo? João foi o último profeta. Ele foi preparado para anunciar Jesus. Vocês sabem de que João era filho de quem? De quem? E quem? Isabel e Zacarias. Zacarias servia no templo. Lembram disso? Era um sacerdote do templo. Quando o anjo aparece para ele. Isabel era considerada estéril. E quando o anjo aparece, fala que ele teria um filho. E ele duvida e fica mudo. Lembram dessa história? Quando Nossa Senhora descobre que o anjo anuncia a ela que ela vai conceber e avisa que Isabel está grávida, Nossa Senhora vai para a casa de Isabel. Quando Nossa Senhora chega na casa de Isabel, o que acontece com o João? Que estava na barriga de Isabel, no ventre. Ele fica cheio do... Então, a partir daquele momento, ele já estava batizado, o primeiro batismo do Espírito Santo. Foi João, foi o primeiro batizado. Porque ele salta no ventre de Maria, de Isabel, de alegria. Né? Então, ele naquele momento já estava sendo, ele já estava sendo consagrado como precursor. Quando ele nasce, está lá em Lucas, Olha que lindo que o pai dele, quando fala, esse menino será, o nome dele será João, ele escreve na tabuinha, a língua dele se solta e ele canta, ele reza o Benedictus, que é um dos trechos mais lindos. Mas eu vou lembrar uma frase que ele fala. Ele fala, tu também, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Olha que lindo isso. Pois irás à frente do Senhor para preparar-lhe os caminhos, para transmitir ao seu povo o conhecimento da salvação, pela remissão de seus pecados, graças ao misericordioso coração do nosso Deus. Por que ele está falando isso? Ele já avisa, que ele profetiza que aquele menino seria o profeta do Altíssimo, que ele iria preparar os caminhos para a chegada de Jesus. Qual que é o papel do precursor? O precursor é aquele que vem antes para avisar que está chegando alguém importante, para fazer ele ser conhecido, para animar o povo, para ele ser amado, desejado e acolhido. Essa é a grande missão do precursor, que foi aqui, João Batista. E João Batista, quando ele percebe que estavam chegando os fariseus, os saduceus, ele chamava eles de raça de víboras, e ele fala, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir, produzia então fruto digno de arrependimento, e não penseis que basta dizer, temos por pai a Abraão. Por que ele fala isso? Porque diante de Deus, nenhum de nós tem mérito. Não temos nenhum título para apresentar a Deus. Nenhum. Nenhum de nós tem nenhum mérito para se apresentar diante de Deus. Somos todos iguais. Não adianta falar, não, eu fui batizado. Então, presta atenção nisso. Por que hoje a gente está lendo sobre o precursor? Que anunciava o reino de Deus está próximo. Ele anunciou que estava próximo. Então, João Batista foi aquele que teve a oportunidade de apontar para o Salvador. Imagina, todos os outros profetas anunciaram que ele viria. João Batista apontou o dedo e disse o quê? O que João Batista falou quando viu Jesus? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa frase a gente repete todos os dias na missa, não é assim? Quando o padre eleva a hóstia, ele não fala isso? Ele fala, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós repetimos a frase de João Batista, o padre repete. E aí nós respondemos o quê? Senhor? Quem falou isso? Quem falou isso na Bíblia? Afinal, nunca ouvi falar nisso, né? O centurião, que quando estava com o servo doente, e Jesus fala, eu vou lá curá-lo, e ele fala assim, não, eu não sou digno de que o senhor entre na minha casa. Basta uma palavra. Porque eu também sou comandado, eu também mando. E eu sei o que é falar com vai, ele vai, volta, ele vem. E eu, o senhor pode só mandar. Jesus ficou impressionado com a fé dele. Então, hoje nós repetimos, padre, repete aquilo que João Batista falou. Eis o Cordeiro de Deus. Pode imaginar quando João Batista viu Jesus passando e falar, eis o Cordeiro de Deus? Eis aquele que tira o pecado do mundo. João Batista foi aquele que viu, que batizou Jesus. Então, ele foi o último profeta. E ele deu a vida, porque ele anunciou com verdade. Ele não fugiu daquilo, até a cabeça dele ser cortada. Ele se comprometeu com o anúncio da palavra. Então agora preste atenção. Qual é o sentido? Já falei isso com vocês mais de uma vez. Hoje nós estamos lendo um trecho que ocorreu há 20 séculos, ok? Há 2000 anos atrás aconteceu essa passagem. Qual é o sentido da gente estar lendo isso hoje? Não estou vendo João Batista, Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou. Isaías, então, já está tudo lá em cima, contando casos lá no céu. Qual é o sentido de a gente estar falando disso hoje? O que vocês acham? Por que nós estamos começando disso? Então, presta atenção. Da semana passada, eu falei com vocês que entre a primeira vinda de Jesus, quando ele veio, para a próxima que ele virá, existe uma vinda que acontece todos os dias. Todos os dias Deus vem até você. Você acredita nisso? Acredita? Como é que ele vem? Como é que ele vem? Como é que você reconhece ele? Na palavra, no outro, no amor dele por você. E quando você recebe a Eucaristia, quando você recebe a Eucaristia, é ele vivo. A gente tem dimensão disso não. Que é Jesus vivo, corpo, sangue, alma e divindade. Eu estou recebendo o autor da vida, o Senhor. Isso é um dos maiores mistérios que a gente vive. Mas é Deus vivo. Para essa vinda de Jesus, que a gente chama de vinda intermediária, ele também precisa de um precursor. Ele também precisa de alguém que anuncie nos desertos internos e nos desertos exteriores. Igual ele falou no deserto da Judéia, hoje eu falo no deserto do seu coração. Eu falo no deserto de um mundo que não acha que não precisa de Deus. Hoje, da mesma forma, nós anunciamos. E hoje, cada um de nós que foi batizado é um precursor de Deus. Fala, nunca ouvi falar nisso, pois eu estou te dizendo que você é um precursor, porque você foi batizado, assim como João Batista, no ventre da mãe dele. Nós, quando recebemos o batismo, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Nós somos selados. Então, nós deveríamos estar preocupados em sermos os precursores, aquele que anuncia que Jesus está vivo no meio de nós. Compreende a nossa responsabilidade? Fala, achei que era só com João Batista, né? Com você hoje a história. Hoje você é precursor. Mas João Batista gritava assim: convertei-vos, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Como é que eu posso gritar para você: arrependei-vos, mude o rumo da sua vida, se primeiro eu não gritar para mim mesmo? Eu não posso dizer para você: converta-se, se eu não me converter. Eu não posso dizer: endireitai os seus caminhos, se eu não acertar os meus. O de caminho que chega reto no meu coração, eu não posso falar com você para fazer isso se eu não fiz antes em mim. Por isso que o papel do precursor é tão sério. Que hoje somos nós, que temos que ter a coragem de dizer para alguém: vem até aqui, ó. Vá diante de Jesus vivo. E se entregue diante dele e converse com Deus que te vê e te escuta. E se você não atrapalhar, você vai conseguir ouvir ele falando. Mas se você não tiver experimentado isso, como é que você pode dizer isso para alguém? Você irá dar convencimento a alguém que é possível falar, Deus ouvir e agir? Não. Porque se acreditássemos, essa igreja não caberia, do nascer ao pôr do sol, porque todo mundo estaria aqui em fila, e eu te digo que não daria meio minuto para cada um. Porque ele está vivo, e ele está aqui, vivo. Isso é extraordinário. A gente tem a oportunidade de conversar com ele. De alguém que tem, a única coisa que ele tem para você é o bem, é o amor. A única pessoa que não irá te enganar na vida é ele. É a única pessoa que você pode assinar um papel em branco, que nunca vai te decepcionar. Mas para você afirmar isso para alguém, você tem que ter vivido isso. Então, João Batista, antes de anunciar, ele viveu no deserto. Então, ele podia anunciar, como diz São Gregório Magno, né, que ele pregava a fé reta. João Batista tinha curva com ele, não. E ele falava das boas obras. E ele fala, São Gregório Magno trouxe para vocês, para que a força da graça penetrasse naquilo que a gente está fazendo, que a luz da graça resplandecesse, para que os caminhos para Deus se endireitassem. Nós temos que endireitar a nossa vida. O que é que na sua vida hoje não está de acordo com o Evangelho? É preciso acertar o caminho, porque a forma como eu vivo aqui hoje determina o meu futuro. Isso aqui não é brincadeira. A vida com Deus não é brincadeira, não é uma história que eu conto, é real. Quando eu fechar os olhos aqui, eu abro diante dele. Isso é algo extraordinário. mas pode fazer nossas pernas ficar meio bambinha. E ele fala, para que surjam no ânimo nosso pensamentos honestos, depois da escuta da palavra, que tem que nos guiar para o bem. Então, guarda uma coisa. Quando Deus Pai permite que Jesus venha ao mundo assumir a nossa carne, a liberdade dele ter vindo ao mundo, Deus Pai revela para nós o amor misericordioso. Para que a gente, olhando para Jesus, aprendendo com ele, ele dê uma medida para nós. Quando a gente morrer, nós seremos avaliados na medida desse menino que veio ao mundo. Essa é a medida. Porque ele fez desse, com que esse menino, a vida dele, fosse um dom de amor. Então, o convite de Deus para nós é que a vida de cada um de nós seja um dom de amor. Presta atenção nisso. Eu tenho que seguir o passo dele para que a minha vida também seja um dom de amor para o outro. Não, é essa a medida da nossa vida. Porque quando a minha vida for um dom de amor, eu vou fazer isso que João Batista falou. João Batista disse assim, para que você produza, ele fala, produza frutos dignos de arrependimento. Produzir, então, frutos dignos de arrependimento. Isso é muito sério. O fruto digno de arrependimento serão os nossos frutos de amor. Nós temos que prestar atenção na nossa vida. Nós temos que aproveitar, porque a grande maioria, nós estamos inseridos num mundo onde o Natal é uma festa absolutamente materialista e as pessoas não conseguiram compreender o que significa o Natal. A nossa salvação dependeu de uma vinda. Você já pensou nisso? A nossa salvação dependeu de Deus ter assumido a nossa carne, ter vindo até nós. Sem essa vinda, não teríamos saída. Então, para nós hoje que somos os precursores, temos que anunciar que a nossa salvação dependeu dessa vida, dessa vinda. Então, o que é para nós a fé? Aceitar, acolher, amar esse Deus que veio até nós, assumir a nossa fé e viver para Ele. Enquanto a gente não tomar consciência disso, nós vamos viver a nossa fé muito meia boca. E entra Natal, entra Ano Novo, sai Ano Novo, e a gente não sai do lugar. A gente não sai do lugar. Porque a gente não assumiu, de verdade, a nossa fé. Hoje nós somos os precursores. Somos hoje nós que anunciamos que Jesus está vivo no meio de nós. Se a gente não tiver a coragem, a audácia de anunciar e de viver de acordo com o Evangelho, mesmo que isso custe a nossa vida. Hoje nós somos chamados a ouvir a voz de Deus no meio disso tudo. Nós estamos no tempo do advento. Nós temos que prestar atenção nisso. A nossa salvação dependeu de uma vinda. E João Batista gritava, o reino dos céus está próximo. Hoje nós temos que tomar uma outra decisão. Qual é? O que foi que Jesus falou? O reino de Deus está aonde? No meio de vós. Então a nossa decisão hoje é entrar no reino. Não é saber que o reino está próximo, é entrar no reino. Essa é a nossa decisão. Nós ficamos sempre à margem. Nós temos que nos envolver nisso e viver de verdade o reino que já chegou. Então, da mesma forma como João Batista gritou, no meio de vós está aquele que vós não conheceis. Do mesmo jeito eu posso falar para nós, no meio de nós está aquele que a gente não conhece. Que nós recebemos a Eucaristia e isso não nos transforma. Então, no meio de nós está aquele que a gente não conhece e é Deus vivo. Aquele que eu não sou digno, dizia João Batista, de carregar as suas sandálias, de desatar as suas sandálias. Eu não sou digno. Imagine nós. Então é preciso que de verdade a gente reveja a nossa história. De verdade, eu preciso ver como é que estou caminhando. E quando eu penso, não, Filó, mas eu sou muito bacana, você não acha que eu cuido do próximo? Cuida, a gente quase mata o pobre na época do Natal, de tanta comida. Então a gente entende que eles passam fome, mas só no Natal. Isso é hipocrisia. Isso é grave. Porque eu não me comprometo no resto da semana, no resto dos meses. Mas aí depois os meninos internos, de tanta diarreia, de tanto que comer. Estou falando mentira? Estou não, vai só nos próprios, às vezes. Isso é hipocrisia. Por que, que no Natal a gente dá comida para os pobres? Por que, que no Natal eu dou roupa? Não, ele veste o ano inteiro, ele come o ano inteiro. Qual é o meu compromisso de ajudar o outro? Não, Filó, mas eu estou dentro dos mandamentos da lei de Deus, eu não mato. Depende de como que é, você está avaliando o matar. O não comprometer. Não, mas eu também fico medindo a esmola, porque também eu não posso ficar deixando o povo mal acostumado. Prestem atenção nas nossas atitudes. Depois a gente fala, não preciso confessar, Filó, não tem pecado. Oh. Depois eu vou estudar com vocês todos os mandamentos. Vocês verem como é que está associado um com o outro. Nós temos que avaliar. A gente fala, não, dos pecados mortais já estou todos livres, hein? Filó, mas eu não roubo. Se você não estiver pagando o seu funcionário como deve, você está roubando. Essas coisas são de uma seriedade diante de Deus, que a gente não tem noção. Então, convertei-vos quando eu falo com vocês. Acorda, entra no reino e presta atenção nas coisas todas da nossa conduta, porque isso irá determinar a nossa vida. E o pecado venial pode se tornar um pecado mortal. Nós temos que prestar atenção na salvação da nossa alma. Isso não é brincadeira. A pessoa trabalha e fala, então depois eu te pago. Não, está escrita a palavra de Deus. Que quem trabalhou tem que receber hoje. Não é amanhã. É hoje. É o fruto do trabalho dela, é hoje, agora. E eu não posso dar menos. Falar que você tem, que eu estou apertado. Não, então você pega e arruma a sua casa. É sério. É muito sério. Nós somos cristãos. Nós temos que dar... mostrarem, acertar o nosso caminho diante de Deus. A nossa obra tem que ser reta. A gente não brinca com as coisas de Deus. Nós temos que avaliar bem tudo que Ele pediu. Porque só três pertencem a Deus. Os outros sete mandamentos é a nossa relação com o irmão. É seríssimo. Filó, não roubei. Não, só tive o desejo de roubar. Já pecou. É tão sério, gente. É tão sério. E a gente leva a coisa à superfície. A gente leva na superfície. É preciso pensar. Mas eu vou conversar isso com vocês. Vou trazer mastigado para vocês poderem aprender. Então, nós precisamos de entender que hoje o precursor de anunciar um Deus vivo é cada um de nós batizado que recebe Jesus Eucarístico. O que nós estamos fazendo com isso? Nós temos que ter a audácia de dizer para alguém... Deus está vivo. Ele te ama. E Ele quer o melhor para a sua vida. Se você for lá conversar com Ele, você sairá de lá com o seu coração limpo, livre, tranquilo, porque tem alguém que te ama e que te escuta. É preciso que a gente arregace as mangas e tenha coragem, assim como João Batista, de anunciar. Nós temos que ter a coragem de anunciar o Deus que cremos. Quem é o nosso modelo para nos ajudar é Maria. Ela foi aquela que ouviu e que transformou tudo. Ela foi completamente plasmada por Deus. Ela permitiu completamente que a vontade de Deus se realizasse nela. Ela fez exatamente aquilo. Quando ela recebe o anúncio, ela foi diretamente trabalhar. Então nós temos de pedir a Nossa Senhora que nos ajude no nosso processo de conversão. Que a gente não tenha medo de se ver. Que ela interceda por nós e peça a Deus a graça de nos conhecer. Fala, Senhor, me dê a graça de me ver. de ver a minha miséria, de ver aonde eu preciso ser convertido, de ver aonde que eu preciso aplainar o caminho, aonde que a luz de Deus não entrou, aonde que eu não estou tendo pensamento honesto, aonde que a palavra de Deus não está gerando em mim o que deve ser gerado. Me ajuda a me converter para